Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, educador, contador de histórias paulistano César Obeide. Autor e palestrante, César Obeide é conhecido por dedicar seu talento literário e performático ao público infantil e juvenil. César Obeide possui mais de 20 livros publicados, entre eles, por exemplo, Rimas Saborosas e o que saiu pela Editora do Brasil em 2016 com o título de Loucoliques da Língua Portuguesa, sobre o qual vamos conversar. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do autor. César Obeide, quando foi que você descobriu o prazer de ler na escola e futuramente de escrever, imagino?
Pois é, com certeza. Bom, primeiramente é um prazer conversar com vocês aqui sobre literatura. É uma história que eu tenho para contar sobre isso que não é muito comum, né? Geralmente as pessoas descobrem o prazer em ler em casa, ou mesmo na escola. Eu descobri aos 12 anos lendo livros em banca de jornal, aqueles livros de Velho Oeste, onde eu comprava sozinho. Por que que eu digo que foi só aos 12 anos e não antes, sendo que antes eu lia os livros da escola? Porque estes livros nos quais eu comprava por prazer. Então isso, com certeza, eu pude vislumbrar o que é essa literatura prazerosa.
Os seus pais não lhe davam livros, por exemplo, assim, aniversário, Natal,
então,
presenteavam?
Não. Meu pai lia muito jornal, minha mãe lê muita revista até hoje. Hoje ela lê muito mais livro, né, do que lia, mas eu não venho de uma família de leitores, onde os livros fazem parte. Hoje eu vejo a minha casa, nós temos uma biblioteca na cozinha, porque nós cozinhamos, tem uma biblioteca no meu escritório, no escritório da minha esposa, na sala, no quarto da minha filha. Então os livros fazem parte da vida, né? Agora, essa história que eu conto, e eu gosto de contá-la porque reflete a realidade de 99% do povo brasileiro. Você entra na casa de uma pessoa, tem uma televisão gigantesca no meio da sala. Essa pessoa pode ser rica ou pobre, mas será que tem uma biblioteca? Então, nós perdemos ao longo dos anos essa referência da biblioteca, né? Quantos livros estão dentro da casa das pessoas, quantas pessoas presenteiam livros. E mais ainda, quantos pais ou mães perdem tempo de ler para a criança, né? Porque eles acham que é perder tempo. Quando no fundo não é, né? Você está transmitindo cultura e trocando carinho com aquela criança na hora da leitura.
E hoje ainda tem a questão dos celulares, tablets, né, e computadores.
É. Não só das crianças, né?
Não só das crianças,
dos
exatamente.
Dos pais também,
né?
Porque no momento em que eu estou lendo uma história para minha filha, eu não posso estar com minha rede social ligada.
Sim.
Então eu tenho que desconectar o meu Wi-Fi externo para conectar meu coração com o dela.
Consta que César Obeide ingressou na carreira de escritor pela porta do teatro e da literatura de cordel. Fale a respeito desse tempo, por favor.
Eu comecei no seminário de dramaturgia no Teatro de Arena com o professor Chico de Assis. E para mim esta escola da dramaturgia foi muito importante, porque eu trago hoje para a literatura infantil e juvenil este enredo teatral, essa carpintaria cênica na qual o conflito se faz presente, o enredo ele é muito importante, a trama. Então isso para mim foi uma grande escola e eu uso isso até hoje. Já a literatura de cordel surge alguns anos depois e eu fiquei muitos e muitos anos trabalhando exclusivamente com tanto com a literatura de cordel como com a cantoria de viola, porque eu trabalhei muitos anos com os poetas populares nordestinos, migrantes nordestinos que moram em São Paulo e fazem as suas manifestações fora do seu local de origem. Então muita gente hoje fala, a literatura de cordel do Nordeste, o repentismo nordestino, sim, mas a gente não pode esquecer que o sertanejo, né, que é o local geográfico onde nasce essa manifestação, ele migrou muito também, continua migrando ainda. Hoje menos, mas nos anos 50, 60 e 70 migrou muito. Então, em São Paulo tem uma quantidade de poetas repentistas impressionante, né? E durante muitos anos eu trabalhei com esses poetas, escrevi muitos livros de literatura de cordel, gravei muitos vídeos, fiz muitos documentários, matérias falando sobre o tema, porque a literatura de cordel ela era muito vista como um folclore. E eu, durante muitos anos, fiz esse trabalho aqui em São Paulo, e tenho muito orgulho de ter sido umas pessoas que procurou, né, dentro do possível, mostrar essas duas manifestações, tanto o cordel como o repente.
Eu estranhei também, porque achei bom, um paulistano ligado à literatura de cordel não é tão comum, não é? Mas como você diz, há um Nordeste em São Paulo, né, também.
Hoje, se você pegar a cidade, se eu não estiver enganado, né? A cidade mais populosa do Nordeste é Fortaleza. São Paulo tem mais nordestino do que Fortaleza, né?
Então, Fortaleza.
É um outro fato para a gente pensar, que é o nordestino fora do Nordeste. Como trabalhei muito com os nordestinos, eu compreendo, por exemplo, esse sotaque é do interior do Recife, esse sotaque é sergipano, esse é paraibano. Eu consigo identificar, porque são diferentes, mas chegando em São Paulo, todos são nordestinos, né? E que se unem. Então, quando você vai a uma cantoria de viola, você tem sergipanos, paraibanos, cearenses, todos unidos, porque essa manifestação vem de um lugar chamado sertão.
Sertão.
Que não é o sertão geográfico, né? Geograficamente você tem o Curimataú, o Brejo, o Cariri, o Agreste, mas eles dizem que é sertão. Então, onde os poetas cantam essa vida do sertão.
Uhum.
Agora, para o meu trabalho, eu usei a estrutura poética da literatura de cordel, que é riquíssima, é super exigente, uma poesia rimada, uma poesia metrificada, e para escrever as minhas histórias. Então, eu sou muito grato por ter tido esse exigente treino da escrita desta manifestação da cultura popular brasileira, porque o cordel, antes de tudo, ele é brasileiro, né?
Sem dúvida.
A gente erroneamente diz que é português, é nada, o nome vem de Portugal, mas a manifestação é nordestina e sertaneja.
E quando foi que César Obeid descobriu que sua praia era escrever para crianças?
Pergunta boa essa, né? Eu nunca pensei nisso, né? Mas quando eu comecei a escrever teatro, a primeira peça que eu fiz já foi para criança. Então eu comecei a escrever para criança, aí depois eu fui entender, né? Na época não, que o que eu tinha muita coisa para dizer para as crianças, né, desse mundo maluco que a gente vive, desse consumismo, mas eu não conseguiria dizer isso dentro da sala de aula, né, preso a instituições de ensino. Então eu vi por meio da literatura, do teatro, da performance, como você falou, uma maneira de mostrar outras abrangências desse mundo, porque eu escrevo literatura, mas eu escrevo temas de literatura. Para mim é muito importante, por exemplo, a questão ambiental, a questão do consumo, e esse livro, por exemplo, do Loucolix, que é uma ode, na verdade, à língua portuguesa, né? Que fala dessa maravilha que nós temos e como isso está indo embora, né? Eu sinto muito quando eu vejo os jovens falando, ah, me dá aí duas cadeiras.
É verdade.
Assim, eu falo, não dá, né? Por quê? Não lê. Tá vendo na televisão, eles estão falando isso, na internet eles estão falando isso. Então a gente tem uma língua riquíssima, essa língua portuguesa falada no Brasil, que é completamente diferente da língua portuguesa de Portugal, de Angola, de Moçambique. Temos aqui influência dos povos indígenas, dos povos africanos. E a gente não sabe disso e judia da língua, né? Não acho também que você tem que ter um rigor formal numa linguagem coloquial, mas é uma pena. Eu fico triste, assim, sabe? Quando eu
Sem
ouço
dúvida,
duas
eu também.
Cadeiras, você também fica?
Eu fico, sim, porque eu acho que é importante preservar um patrimônio, algo que nos foi dado, né? De
sim.
maneira... por pessoas de muito mérito, né? E que foi feito, foi criado, foi edificada ao longo de tanto tempo, né? Por tantas pessoas de valor que... É uma pena, assim,
é uma pena mesmo,
desperdiçar,
é.
Né? Estamos conversando com o escritor paulistano César Obeid. Voltamos já.